O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Do jornalista republicano Aristides Lobo, em artigo publicado no Diário Popular em 18 de novembro de 1889, 3 dias após a proclamação da República.
Olha, eu vou falar a verdade pra senhora. Eu não entendi direito aquilo, não. Eu sei que foi essa tal de república, né? Sei que mudou o governo, mas quando eu vi, já tinha mudado. Eu não sei explicar, não, senhora.
Olha só, a proclamação da República não teve muita participação popular. Tem até um artigo famoso que saiu no jornal, do Aristides Lobo. Ele falava isso: o povo ficou meio perdido nessa história. E muita gente ainda defende a monarquia, né? Vem cá, você gostava mais de Dom Pedro II ou do Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu agora?
Então, eu gostava do imperador, viu? Eu gostava. Esse marechal aí, vamos ver.
É, mas ó, pro futuro vai ser bom. Quer dizer, eu acho que vai ser, né? Meu amigo, olha, muito obrigado por essa carona, viu? Já tem o quê? Mais de 2 horas que a gente tá saculejando nessa carruagem.
Mas já tá chegando. É logo ali, ó. Já dá pra ver o prédio.
Olha, eu vou te contar, hein? Que viagenzinha, hein? Ah, você devia conhecer o Aníbal. É ele que me coloca nessas roubadas.
Aníbal, é?
A sorte é que você me deu essa carona. E você não deve nem estar entendendo nada, né? Esse negócio aqui na minha mão. Você sabe o que é?
Sei não, senhora.
Olha, é um gravador. Mas ó, não conta pra ninguém que você viu isso não, tá? Aqui em 1890 não tem essas coisas não.
Ah, isso é coisa antiga, é?
Não, não, pelo contrário.
Então, como é que é, então?
Ei, ó, olha o buraco aí, meu filho. Vai com calma. Você ri de tudo, né? Peraí, deixa eu registrar um negócio aqui pra eu não esquecer. É rapidinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Olá, ouvintes. Podem acreditar. Eu tô aqui em 1800...
Que ouvinte é esse?
Peraí, menino. Segura só um pouquinho. Ó, finge que eu não tô nem aqui. Eu já falo contigo. De novo. 3, 2, 1. Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu tô aqui em 1890, chegando no Passo de São Cristóvão, que fica a 2 horas e meia do centro do Rio de Janeiro, quase na zona rural. Na nossa jornada por esses 200 anos do Senado, hoje eu vou testemunhar um dos momentos mais importantes, a primeira Constituição Republicana do Brasil. Bom, que acabou sendo elaborada longe do povo, em apenas 58 sessões. Foi uma das assembleias constituintes mais curtas de toda a República Brasileira. Oh,
desculpa interromper, mas chegamos. A estrada é por ali, ó.
Ih, obrigado, viu? Olha, você me ajudou muito. E agora eu tô morrendo de culpa, porque eu não tenho nem o dinheirinho dessa época pra te dar uma gorjeta.
Não, imagina. Se preocupa, não. Oh, mas se a senhora quiser me dar esse tal de gravador aí, eu achei bonito.
Você tá doido? Tá doido? Isso aqui eu não posso te dar de jeito nenhum.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. E pelo visto, a Angelina já tá cheia de amizade no século XIX.
Nossa, que calor que tá aqui dentro. Mas também, né, esse palácio é residencial, não tem estrutura para receber 63 senadores e 205 deputados. Tudo isso para fugir do povo, com medo de protesto. E também porque lá na área urbana da capital tá rolando um surto de febre amarela.
Eu queria que a República não tivesse medo do povo, que não fizesse como certos domadores de feras, que só acariciam as jubas do leão quando ele está amordaçado. Somos muito engraçados, lisonjeamos o povo de longe, mas quando temos de encontrar com ele, fugimos.
Esse aí, pelo que eu tô vendo, é o deputado constituinte Francisco Coelho Badaró, de Minas Gerais. Aqui os parlamentares têm que se esgoelar para todo mundo ouvir. A acústica é péssima. Ih, gente, olha só que coisa. Acho que quem vai falar agora é o Pedro Américo, aquele pintor paraibano, autor do quadro Independência ou Morte, lembra? Claro que lembra, né? O quadro foi pintado em 1888, que é tipo 2 anos antes, é isso? Em que ano que eu tô, meu Deus? 1890, né? Ah, então é isso. 2 anos atrás ele pintou o quadro. Agora ele é deputado constituinte. Vamos ouvir.
O Congresso reúne-se longe da cidade para evitar as vaias populares. Se nos mandassem para a Índia para discutir a Constituição, também iríamos muito caladinhos?
Tá vendo? Não sou eu não, hein? Pedro Américo tá bravo de estar aqui.
Seja antiga Câmara ou qualquer outro edifício, o que é necessário é nos mudarmos para lugar menos impróprio do que este palácio, o qual seria muito mais apropriado para servir de Museu Histórico Nacional ou simplesmente para as reuniões festivas e solenes.
Gente, que profético isso. Porque poucos anos depois esse prédio realmente vai se transformar no Museu Nacional. Aquele mesmo museu que foi devastado por um incêndio em 2018. Ah, pena que eu não tenho esse poder de mudar o que aconteceu. Mas olha, eu vou ficar aqui mais um pouco para ver essa Constituição que define a base da política brasileira como a gente conhece hoje. A República, o presidencialismo, os 3 poderes e o federalismo. Daqui a pouco eu volto, tá?
Isso não é possível, Aníbal.
É isso, Coelho.
Meu Deus, como assim viagem no tempo?
Eu te falei que era difícil de entender, não falei?
Então pera, quer dizer que naquele dia, quando eu te encontrei cedinho no estacionamento, você disse que você ia gravar um piloto de um programa? Era isso?
É, era isso.
Véi, Angelina indo pro passado.
Angelina indo pro passado, é isso. Ela tá visitando 15 momentos importantes nesses 200 anos do Senado, é isso.
Tá, mas como que isso é possível?
Não começa não. Não dá pra explicar. E eu só tô te contando porque eu não aguento mais você no meu pé todo santo dia querendo saber. Mas é isso, tá satisfeito agora?
Gente, eu tô chocado.
Agora, pelo amor de Deus, não pode comentar com ninguém, Coelho.
Não, eu não vou comentar. Mas Aníbal...
Não tem mais Aníbal, é só entre a gente. Só quem sabe além da gente é a Isabel.
Aliás, cadê a Isabel, hein?
Isabel tá de folga hoje.
De folga de novo?
De novo. O nome disso é CLT, conhece? É, trabalhador tem direito a folga. E ela deixou as vinhetas gravadas, tá tudo bonitinho, não reclama dela, não.
Mas aqui, Aníbal, falando em folga... Na minha, bem que você podia me mandar pra uma viagem dessa, hein? Não custa nada.
Não, nem insiste. O Coelho, não me arruma mais problema não, tá? Você e a Angelina já não se dão muito bem.
Aníbal, agora eu já sei de tudo, cara. O que que custa?
Não vai rolar, Coelho, não vai rolar. Deixa eu ouvir aqui que tem áudio novo da Angelina. Fica quieto aí, fica quieto. Essa viagem é muito importante, é a primeira Constituição da República, tem que dar tudo certo. Vamos lá, vamos ouvir.
Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu continuo aqui em 1890, no calor do Passo de São Cristóvão, onde o Congresso Constituinte está reunido para aprovar a primeira Constituição Republicana do Brasil. A carta passa a valer em fevereiro de 1891. 1 ano e 3 meses depois da proclamação da República. Os senadores deixam de ser vitalícios e a eleição para presidente passa a ser por voto direto, mas só pode votar quem é alfabetizado.
Nobres parlamentares, a nossa proposta de federalismo é que a arrecadação tributária passe para as mãos dos estados.
Ih, esse debate é brabo, o federalismo. A bancada do Rio Grande do Sul defende uma independência maior dos estados. Esse aí que está falando é o senador gaúcho Ramiro Barcelos.
Neste momento em que tratamos de organizar os estados, penso numa cena de família, em que os filhos da casa, chegados à maioridade, deixam o teto paterno para constituírem em separado suas famílias. Os estados, antigas províncias, depois da sua independência, vão agora adotar um novo regime que deve produzir sua grandeza e felicidade.
Olha, quem está indo para a tribuna agora é uma figura histórica, o senador Rui Barbosa da Bahia, um dos principais organizadores dessa república recém-nascida. Ele defende o federalismo, mas de um jeito mais equilibrado. Ele não é tão radical quanto a bancada gaúcha.
Estados são órgãos. A União é o agregado orgânico. Os órgãos não podem viver fora do organismo, assim como o organismo não existe sem os órgãos. Separá-los é matá-los. Não vejamos na União uma potência isolada no centro, mas a resultante das forças associadas disseminando-se equilibradamente até as extremidades. Fora da União não há conservação para os Estados.
Como eu vim do futuro, eu já sei que no fim das contas essa proposta gaúcha vai ser derrotada numa disputa apertada, com 123 votos contrários e 103 favoráveis. O federalismo da Constituição de 1891 garantiu recursos mais equilibrados entre a União e os Estados. E, peraí, tem muita gente aqui. Deixa eu ir lá para fora, eu encerro a reportagem de lá, tá? É só um minutinho. Pronto, aqui está mais tranquilo para eu encerrar a reportagem. Hoje, a gente testemunhou o debate da nova Constituição, mas ainda teve muita coisa a mais, viu? Teve até briga por causa da bandeira, vocês acreditam? Até o lema da bandeira virou polêmica, porque o famoso Ordem e Progresso foi baseado no positivismo francês. O deputado Francisco Coelho Badaró, que a gente também ouviu mais cedo, chamava o positivismo de seita. No fim das contas, ficou Ordem e Progresso mesmo. Mas teve um outro senador que sugeriu trocar por Lei e Liberdade. Aliás, assim como Badaró, esse outro senador também tinha Coelho no nome. Era o piauiense Coelho Rodrigues. Os coelhos tentando mudar a bandeira nacional.
Pelo menos o nome é bonito, né?
Que isso? Que susto! Coelho, o que tu tá fazendo aqui?
Calma, Angelina.
Que isso, gente?
Tu não vai nem me dar as boas-vindas no século XIX, não?
O que tá acontecendo, Coelho? Como é que tu veio parar aqui?
Calma. Angelina, você tá muito nervosa.
Eu não tô nervosa, não. Isso é coisa do Aníbal, né?
Relaxa, Angelina. Eu vim aqui pra te ajudar.
Cara, tu não tem nem idade pra estar aqui, menino.
Até parece. Eu já sou maior de idade, Angelina.
Maior de idade, um moleque desses...
Inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, porque a nossa próxima viagem tem a ver com isso aí.
Viagem? Que viagem? O que você sabe de viagem? Sai daqui, cara.
Angelina, a gente vai juntinho pro século XX.
Ah, tá. Vai acreditando.
Pra ver o momento que o Senado aprovou a maioridade penal.
Quem falou que você vai comigo?
Calma, Angelina. Vai dar tudo certo.
Quem foi que falou isso? Foi o Aníbal, né? Aníbal que disse isso?
Ele já tá sabendo de tudo.
Não é possível que ele aprontou essa pra cima de mim.
Relaxa, Angelina, não tem o que fazer agora. Agora é só esperar ele apertar os botões e...
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
E eu não quero nem pensar como é que vai ser esse negócio de Angelina e Coelho juntos no passado.
Esse foi o quinto dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa e Gabriel Guimarães. Os depoimentos dos parlamentares foram encenados a partir das transcrições verdadeiras nos registros históricos. As vozes nesse episódio são de Wesley Diniz, Felipe Caldas, Marcelo Soares e Vitor Jacó. O cocheiro da carruagem foi interpretado pelo Guilherme Vitor de Oliveira. E a leitura do artigo no início do episódio foi feita pela jornalista Edilene Lopes. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio!